necessária e sobre essas, esses grupos profissionais não se tem registado, por aí além, dificuldades de contratação, abram os concursos para fazer essa mesma contratação. E por isso a questão é, Sra. Ministra, porque recusa o Governo e tem recusado o Governo adotar as medidas que são necessárias, nomeadamente de revalorização das carreiras, revalorização remuneratória, avançar com uma efetiva exclusividade e não com um regime de aumento do horário de trabalho, a que chama regime de dedicação plena, e no final prefere gastar mais com isso, nomeadamente com empresas intermediárias que nada fazem, a não ser colocar no SNS os profissionais que o SNS devia estar a contratar por si mesmo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Santos, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados, no relatório anual de acesso de 2020, entre 2010 e 2020, 2016, 2017 e 2019 foram os anos em que mais medicamentos inovadores foram aprovados em Portugal. No ano de 2020, foram autorizados 155 ensaios clínicos em Portugal, o maior número até hoje, continuando a confirmar-se o aumento consistente de investigação em ensaios clínicos em Portugal. Não são palavras minhas, são palavras do relatório anual do acesso. Senhora Ministra, será que foi por esta ser a realidade que o Senhor Deputado Batista Leite não falou hoje no acesso aos medicamentos inovadores?
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra da Saúde e demais membros do Governo. Segundo um estudo recente do Eurobarómetro, há três temas que mais preocupam as pessoas no nosso país. 33% das pessoas estão preocupadas com a situação económica e com o desemprego. 24% das pessoas indicam a saúde como a sua principal preocupação no nosso país e 22% das pessoas indicam o ambiente e as alterações climáticas. Sabemos que são áreas profundamente relacionadas. Sem saúde, perdem-se oportunidades de emprego, perde-se rendimento. Sem políticas ambientais não há saúde, nem há qualidade de vida. Aliás, a crise sanitária que vivemos deve ficar nas nossas memórias como este exemplo claro da ligação e a interdependência entre estes três pilares. Ontem foi o Dia Europeu do Antibiótico. Foram várias as organizações de saúde que alertaram para o uso indevido de antibióticos, prevendo-se que dentro de alguns anos as doenças infecciosas serão a primeira causa de morte a nível mundial. A Organização Mundial de Saúde considera a resistência bacteriana aos antibióticos uma das 10 ameaças ao nível da saúde pública mundial. Mas aquilo que temos assistido é que a Direção-Geral de Saúde e o Governo têm continuado a ignorar esta preocupação e a ignorar as políticas públicas, nomeadamente no impacto da exposição aos antibióticos, quer pela administração direta destes fármacos, quer pela administração indireta por via da produção animal. Sabemos que isto traz graves prejuízos na saúde humana, também traz graves prejuízos ao nível da saúde ambiental, se mais não fosse pela ineficácia da gestão destes resíduos. Está definido aquele que é o caminho a seguir, as políticas de uma só saúde, ou seja, as políticas de saúde de facto interferem em todos os outros pilares da esfera de atuação das políticas públicas e, portanto, o que nós queremos saber é quando é que de que forma se vai refletir esta política de uma só saúde nas nossas políticas em Portugal. Falar de uma só saúde, Sra. Ministra, significa que os ministérios não podem estar de costas voltadas, empurrando os problemas de uns para os outros, como é o caso, por exemplo, do bairro de São Francisco em Camarate, em que diariamente as pessoas inalam componentes potencialmente cancerígenos, sem que os Ministérios da Saúde e do Ambiente tenham conseguido encontrar soluções comuns para a proteção da saúde destas pessoas. Ou então, como na freguesia de Fradelos, onde as pessoas vivem numa autêntica prisão domiciliária, porque devido àquilo que são os odores e os impactos de uma mega exploração pecuária. Isto quando o Ministério da Pecuária, o Ministério da Agricultura, quer ainda ampliar esta exploração. Ou então, como no centro da cidade do Porto, onde as pessoas não conseguem ter direito ao descanso por fruto do ruído causado pelos caminhões de recolha de resíduos. Estes são exemplos do caminho que é necessário fazer ao nível da interoperabilidade entre os vários ministérios e que não podem estar de costas voltadas e que a política pública de uma só saúde efetivamente tem de se tornar uma realidade no nosso país. E, portanto, perguntamos à Sra. Ministra para quando uma política, uma só saúde no nosso país. Em segundo lugar, gostaria de trazer um outro assunto. De facto, nós deparamos com desafios enormes ao nível daquilo que é a nossa população, o facto da nossa população viver mais anos, ainda bem, mas evidentemente isto faz com que seja necessário alocar mais recursos às respostas de saúde, mais recursos atempados, recursos suficientes. É de facto urgente que todas as pessoas que vivam em Portugal tenham acesso a médico de família, tenham acesso a equipas de saúde familiar. É urgente que tenham acesso a consultas essenciais, como o caso da estomatologia, da medicina dentária, da psicologia, da oftalmologia e estas que referi, Sra. Ministra, com listas de espera de mais de 2 anos. Portanto, perguntamos até quando? É preciso garantir que as pessoas e os profissionais tenham condições dignas em vez daquelas que são as salas de espera, por exemplo, na Urgência Metropolitana de Psiquiatria do Porto, onde se juntam doentes, onde se juntam os familiares num processo que pode demorar mais de 24 horas, sem condições adequadas para doentes agitados. Aquelas que têm sido as sucessivas demissões das direções hospitalares, a escusa da responsabilidade de centenas de profissionais que não encontram condições para a realização do seu trabalho. São sinais alarmantes que percebemos que a saúde em Portugal precisa de ajuda. É verdade, Sra. Ministra, que vivemos há quase 2 anos uma catástrofe sanitária, social, sem precedentes. Mas é também verdade que o SNS, os seus profissionais, de forma sobre-humana, com um enorme sacrifício pessoal e familiar, muitas vezes este sacrifício impossível de calcular, conseguiram salvar dezenas de milhares de vidas. Tudo lhes foi pedido, mas muito lhe foi negado. Puseram em risco as suas próprias vidas, ficaram marcados de forma irreversível. Mas, Sra. Ministra, falta o reconhecimento destes profissionais para quando uma revisão daquilo que são as tabelas salariais com vista a uma remuneração justa e condições dignas de trabalho. Portanto, aquilo que aqui gostaríamos de obter também um esclarecimento da Sra. Ministra nesta matéria e, por fim, para concluir, trazer um caso recente que nos parece inaceitável de uma mãe de 47 anos, professora, que morreu de doença oncológica, que deixa um bebê e que estava à espera há 1 ano e meio de um atestado médico de incapacidade multiusos. Este é, de facto, um exemplo gravíssimo daquilo que não pode acontecer e sabemos que são situações injustas, são situações incompreensíveis e que há centenas de processos destes por resolver, apesar da prorrogação de prazos de atestados já emitidos. O atraso na emissão de novos atestados pode demorar até 2 anos. E, portanto, Sra. Ministra, queremos saber quando é que este acesso ao atestado multiusos vai, de facto, ser célere no nosso país. Muito obrigada.
Sra. Deputada não fez um pedido de intervenção, fez de esclarecimento, fez uma intervenção e esgotou o seu tempo. Não é? Sra. Deputada Mariana Silva do PEV, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O tema que hoje temos a debate está no centro das preocupações dos portugueses. Por isso, cumprimentamos o PSD pela iniciativa, ainda que saibamos que o seu objetivo não é propriamente o de valorizar o Serviço Nacional de Saúde. Por isso, desde já, queremos deixar claro que as opiniões e críticas que aqui hoje trazemos visam a defesa do Serviço Nacional de Saúde e o seu reforço, e em nada se confundem com as operações para a sua destruição e para a entrega das partes rentáveis à voragem do lucro pelos grupos privados. Mas o SNS, não obstante o desinvestimento a que o PSD e o CDS condenaram nos anos de má memória do seu governo e as medidas que o governo PS teimou em não tomar, apesar de ter meios para o fazer nos sucessivos orçamentos, o SNS deu uma notável resposta no quadro da pandemia. Foi o SNS que os portugueses puderam contar. Mas isso também não nos pode fazer esquecer que há problemas que subsistem e mesmo se agravam pela ausência de medidas, e é isso. E isso é da total responsabilidade do PS. Senhora Ministra, pelo menos reabrir todos os serviços que a pandemia encerrou. Lamentamos que algumas áreas do SNS ainda não tenham desconfinado na sua totalidade. É necessário sabermos quantos centros de saúde estão ainda encerrados desde o início da pandemia. Quantos não vão reabrir? Para além de muitos centros de saúde estarem encerrados, sobretudo no interior, ainda tem que, as pessoas que vivem no interior ainda têm que lidar com outro problema. A falta de médico de família no interior é hoje um problema de extrema gravidade e o cenário não se perspectiva animador. Antes, pelo contrário, irá agravar-se, tendo em conta que muitos médicos de família que iniciaram a atividade nos anos 80 estão prestes a entrar na idade da reforma. Senhora Ministra, o Governo tem presente este problema estrutural que vai ter implicações graves de acesso à saúde, em particular nas populações do interior? Tendo em conta este cenário nada animador, que medidas urgentes são a ser tomadas para inverter este esvaziar de profissionais, em particular no interior? Para além dos serviços que não reabriram desde a pandemia, existem unidades que custaram milhões que continuam por abrir sem razão aparente. Refiro-me, por exemplo, à Unidade de Cardiologia de Intervenção Diagnóstico do Hospital da Nossa Senhora de Oliveira, em Guimarães, que está pronta a funcionar desde 2018, mas continua fechada porque dizia a Senhora Ministra em 2019 que faltavam os relatórios e autorizações da parte do Ministério da Saúde. Faltava, e passo a citar, o ultimar dos parceiros de duas entidades, a ARS Norte e a Administração Central do Sistema de Saúde. Tinham ainda de emitir, fim de citação, para que aquela unidade de tratamento de doentes que sofrem infartos pudesse iniciar o seu funcionamento. Dizia também que a unidade, passo a citar, não corresponde exatamente ao desenho inicial da rede de referenciação para esta área, fim de citação, mas que tal não era motivo para não se resolver o problema. Estamos a falar de um investimento de 2,5 milhões de euros, suportados por contribuições particulares, estamos sobretudo a falar de doentes vítimas de infartos que são colocados num risco acrescido. Por causa desta situação inusitada, os doentes da área de influência geográfica direta do Hospital de Guimarães estão a ser encaminhados para o Hospital de Braga, quando existe esta resposta em Guimarães. E, por isso, fazer a viagem, Senhora Ministra, não é propriamente assegurar o cuidado de saúde imediato que estes doentes precisam. Digo eu que nada percebo de saúde, não sou profissional de saúde, mas esta é uma questão importante. E por isso, Senhora Ministra, em novembro de 2021, continuamos sem saber quando é que vai reabrir aquela unidade que está pronta para reabrir e que tem profissionais prontos para trabalhar nela.
Obrigado, Senhora Deputada. Para responder a este conjunto de questões, dou a palavra à Senhora Ministra da Saúde, Marta Temido. Senhora Ministra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, disse o Sr. Deputado Malo de Abreu que há insuportáveis verdades. Vou citar algumas. Insuportável verdade número 1. A atividade assistencial nos cuidados de saúde primários, nos primeiros 9 meses de 2021, aumentou 14% em termos de consultas médicas e 45% em termos de consultas de enfermagem. Insuportável verdade número 2. A atividade assistencial em termos hospitalares, em termos de consultas médicas, aumentou 94 mil consultas em 2021 face a 2019 e 7.500 cirurgias em 2021 face a 2019, um ano pré-pandémico e de melhor resultado assistencial até à data no SNS. Insuportável verdade número 3. Os rastreios oncológicos aumentaram em termos de mulheres convidadas e rastreadas no rastreio da mama em 2021 face a 2019, uma vez mais um ano pré-pandémico. Os rastreios do cólon e reto aumentaram em termos de convidados e aumentaram em termos de rastreados em 2021 face a 2029, mais uma vez um ano pré-pandémico. O número de cirurgias oncológicas aumentou